Podcast da Clarice, um projeto da editora Rocco.
Olá, eu sou o Soares Júnior e este é mais um episódio do podcast da Clarice, um projeto da editora Rocco. O nascimento de Clarice Lispector completa 100 anos em 2020. Para celebrar a data, a Rocco está relançando as obras com pós-fácios de renomados especialistas na obra da autora. O projeto gráfico é do premiado Vitor Burton, baseado em pinturas da própria Clarice. Este episódio é sobre o livro Para Não Esquecer, uma coleção de contos lançada originalmente em 1978, um ano após a morte da escritora. Quem conversa comigo é o autor do pós-fácio da edição atual, Arnaldo Franco Júnior. Ele é professor da Universidade Estadual de São Paulo, no campus São José do Rio Preto, e profundo conhecedor da obra de Clarice Lispector. Arnaldo Franco Júnior, como vai você? Tudo bem?
Muito bem. E como vai você, Soares?
Tudo bem, Arnaldo. Arnaldo, eu gosto de fazer uma pergunta para os entrevistados, assim, como é que a obra da Clarice entrou na sua vida?
Bom, a primeira obra que eu li da Clarice foi Água Viva. Uhum. Eu tinha por volta de 17, 18 anos. E o livro me impactou muito, porque, embora curto, é um livro de leitura exigente, né? Uhum. E, a partir daí, me interessei pelo restante da obra, né? Então, fui ler Laços de Família, depois fui ler A Legião Estrangeira, depois cheguei na Paixão Segundo GH, que causou outro impacto, e a partir daí foi.
Arnaldo, você no pós-fácio, você escreveu que, para não esquecer, uma decupagem da segunda parte do livro A Legião Estrangeira, né? Intitulada Fundo da Gaveta, que suprimiu alguns textos. E no pós-fácio você escreveu que, ao apresentar Fundo de Gaveta aos leitores, a autora já tinha consciência de que os escritos representavam uma tensão com os valores do sistema literário em que estavam inseridos. Eu queria que você explicasse um pouco que contexto literário era esse e qual era essa tensão.
A obra da Clarice é uma obra que tem um dos eixos apoiado em toda uma discussão sobre o que é a linguagem e o que pode a linguagem. Obviamente, isso passa pela literatura. E a Clarice nunca, como escritora, se enquadrou, né? Ela mesma lembra que mandava os textos que escrevia em criança para um jornal, mas um dia descobriu que por que eles nunca seriam publicados? Porque eles não começavam com Era Uma Vez, né? E, portanto, não tinham, digamos assim, os procedimentos, os dispositivos de linguagem convencionais. Numa outra crônica, essa a gente encontra lá em A Descoberta do Mundo, ela diz: tentei uma vez escrever uma história com Era Uma Vez. E aí fui perguntada, para crianças? Não, para adultos mesmo. Mas aí fui escrever e na primeira linha descobri que era impossível para mim. Eu tinha escrito Era Uma Vez um Pássaro, meu Deus. Então, a Clarice nunca teve, como escritora, uma literatura enquadrada ou facilmente enquadrável nos gêneros que ela cultivou. Então, ela vai fazer romance que explora, às vezes, os limites do que é um romance, ela vai fazer conto que um pouco, embora dialogue um pouco mais com as possibilidades do gênero, também muitas vezes foge dos enquadramentos de gênero, e ela vai fazer isso com crônica, vai fazer isso com tudo, né? Nesse fazer, tem tanto uma atividade de busca dela como escritora, de pesquisa, né, quanto uma insegurança, né? Não ter muita certeza de se estava fazendo ou o que seria mais adequado ou menos adequado, né? Então, insegurança e pesquisa linguística aí se articula, mas, ao mesmo tempo, tem uma outra coisa, que é uma reflexão mesmo, que atravessa a obra dela, sobre o que é escrever, o que é fazer literatura. A Clarice fazia uma distinção bem clara entre uma coisa e outra, e valorizava mais o escrever do que a literatura como produto e tal.
Uhum.
E aí, uma tomada de posição que, para mim, é consciente. Ela assume que faz do jeito dela e ponto final.
Pois é, é o próximo trecho que eu destaquei, porque ela escreveu em 64 o seguinte: por que publicar o que não presta? Porque o que presta também não presta. Além do mais, o que obviamente não presta sempre me interessou muito. Gosto de um modo carinhoso do inacabado, do mal feito, daquilo que desajeitadamente tenta um pequeno voo e cai sem graça no chão. Há dois episódios eu estava conversando com a Marina Colasanti e ela relatou que a Clarice reescrevia muito os seus textos. Você acredita que esse interesse pelo inacabado está ligado ao fato da Clarice considerar os seus textos sempre sujeitos à reescrita?
Pode estar, sem dúvida, porque há pelo menos um registro que sobreviveu, porque a Clarice jogava as cópias do processo fora, rasgava e jogava fora.
Uhum.
Mas há, por exemplo, sobreviveu, está lá na casa de Rui Barbosa, a pelo menos uma das pré-edições de Água Viva. Né? E ali, de fato, hoje, quando a gente tem acesso a esse datiloscrito, a gente percebe que, além do datiloscrito, que já era resultado de reunião de fragmentos escritos, né, ela faz intervenções à mão. Né?
Uhum.
Então, o trabalho de reescrita, de fato, existia. Né? Ela mesma declarou em entrevista que, por exemplo, A Maçã no Escuro teria tido 8 cópias antes de chegar na edição final. O que é uma pena nessa história é ela ter jogado tudo fora, né? Ou jogou muita coisa fora. O trabalho de reescrita, né, ele, se for bem observado, ele vai permitir identificar as escolhas que ela faz, né? Mesmo na obra publicada, dá para observar isso. Quando a gente pega as crônicas publicadas, uma parte desses textos que estão em Para Não Esquecer, e compara com o que ela publicou originalmente nas colunas de jornal, né? Por exemplo, a gente vai perceber que na passagem para o livro, muitas vezes há mudanças, né? A Clarice tinha bastante consciência, de certo modo, de para quem escrever. Né? A Aparecida Maria Nunes, quando estuda a Clarice jornalista, ela mostra que a Clarice tinha muita clareza de para quem escrevia, como montava as colunas, etc. Né? Agora, no caso da literatura, eu acho que a Clarice se posicionava, se a gente puder usar essa imagem, como a primeira grande leitora de si mesma. Então, ela escrevia para um leitor que estava colocado no mesmo patamar. Daí a exigência que fazia, né? Ela uma vez entendeu que... ela tem um texto, uma crônica sobre isso, de que haviam dito que ela era hermética, e ela diz, olha, eu não sou hermética, né? Eu escrevo tratando as pessoas como adultas. Será que isso é ser hermético? Ela projeta no horizonte, sobretudo da literatura, um leitor que se empenhe, um leitor que leia e releia.
A gente até vai tratar isso um pouco mais à frente, que tem uma parte que você fala, que você destaca uma escrita dela, que ela fala que não deixa atraente, gosta do atraente para ler, mas que para escrever ela precisa prescindir. A gente até vai falar disso. Eu queria pegar um gancho que você conversou, que você começou, que você citou a Aparecida Maria Nunes, e no pós-fácil, Arnaldo, você usa uma citação dela para confirmar que, para não esquecer, resulta de uma miscelânea de textos, assim, saído de vários lugares. Você consegue vislumbrar uma unidade nos textos desse livro? Se fosse uma fotografia, que imagem que você faria, que imagem viria à tona dessa mistura?
Olha, a imagem que me vem na cabeça imediatamente é a imagem de uma fotografia que fosse capaz de reunir diversas referências intertextuais a várias obras da própria Clarice. Não necessariamente em termos temáticos, mas em termos da articulação entre pesquisa formal e exploração dos temas. Então, num certo sentido, você vai ter nos textos reunidos em Para Não Esquecer uma espécie de microcosmo do todo da obra da Clarice. Quando a gente lê a obra como um todo, percebe as relações, né? Percebe que certas coisas que às vezes foram desenvolvidas antes ou depois em textos literários que se expandiram ou mesmo que sofreram uma certa diminuição, ela experimentou ali, né? Daí eu ter falado no pós-fácil que o Para Não Esquecer pode ser lido como uma espécie de laboratório de escrita, né?
É nesse ponto que você faz aquela divisão que é uma constante reflexão sobre o ato de escrever, criar e fazer literatura. Depois
Sim.
você separaria numa segunda característica, que é uma constante, por meio da escrita, de ocupar a posição, a escritora ocupar o protagonismo, né? Depois registrar as reações epifânicas, como é que o divino emerge em meio à vida ordinária, e a quarta característica, que seria um registro dos episódios do cotidiano familiar, em que a perspectiva infantil é destacada em sua potência poética e questionadora. É interessante, porque aí agora a gente vai falar daquilo que ela parecia que não fazia concessões ao escrever, né? Ela até fala o seguinte: ficaria mais atraente se eu deixasse mais atraente. Para ler, é claro que prefiro atraente. Cansa menos e me arrasta mais. Para escrever, porém, tenho que prescindir. Arnaldo, esse fragmento seria sobre a consciência que ela tinha de que a obra dela estava num lugar diferente do que se pedia o cânone da literatura, né? Ou do que se exigia.
Acho que sim. Ela escreve, inclusive, esse texto que eu cito, salvo engano meu, a propósito de A Paixão Segundo GH. Houve todo um questionamento quando A Paixão Segundo GH saiu, meio ao impacto que ele produziu e toda a discussão que ele gerou, né? Houve vários questionamentos de se aquilo era um romance ou não era um romance, né? E ela vai fazer uma reflexão, né? Tanto que ela fecha a reflexão, se eu não tiver enganado, ela fecha dizendo: mas é claro que A Paixão Segundo GH é um romance, né? Ela não fazia muita concessão. Eu acho que a Clarice, ela é muito honesta quando ela diz isso inclusive na entrevista que deu para a TV Cultura, de que não fez concessão, não cedeu. Tem dois dados que eu acho que são importantes para pensar aí. Um dado tem a ver com a própria Clarice como pessoa, né? Mas ele encontra eco na própria obra. O valor maior afirmado pela obra da Clarice, né, é a liberdade. Se você buscar, de todos os valores ali afirmados, a liberdade é o valor maior. A liberdade como um direito de, enfim, ter autonomia sobre si, assumir suas escolhas e exigir a partir delas o diálogo e o respeito. E a Clarice fazia isso na literatura. Por exemplo, o Paulo Francis num texto que escreveu, dizia que ele frequentava a casa da Clarice quando ela publicava na Senhor, que ele discutia com ela os textos que iam ser publicados e que ela ouvia atentamente e que ela, muitas vezes, era humilde e incorporava algumas sugestões, etc. A Olga Borelli, que secretariou, foi amiga da Clarice nos últimos 10 anos de vida, e fez um trabalho intenso de recolher os fragmentos.
Preservar, né?
E até meio que fazer a primeira estruturação de alguns textos, também diz que a Clarice aceitava, mas até a publicação de A Hora da Estrela, tudo sempre passou pelo crivo da própria Clarice. Ou seja, tem uma posição final ali que funciona como instância de controle.
Você está falando uma coisa interessante, porque, de novo, quando a gente conversou com a Marina Colasanti, ela conviveu com a Clarice e ela dizia o seguinte, que a Clarice, muitas vezes, quando ela escrevia para o JB, ela ligava para a Marina e falava o seguinte: não deixa mexer na minha pontuação. A minha pontuação é minha. O revisor não pode mexer, porque o ponto e a vírgula que eu coloquei são, fazem parte do que eu quero dizer. Mesmo isso que você falou, da liberdade, mesmo que não fosse uma vírgula necessária, ela queria preservar porque ela achava que isso era, na aventura dela de escrever, necessário para traduzir o sentimento dela. E é curioso, né, isso?
Ela tem uma... Nas crônicas que saíram na Descoberta do Mundo, estão reunidas na Descoberta do Mundo, porque a Descoberta do Mundo reúne várias coisas, inclusive vários dos textos que foram publicados no próprio Para Não Esquecer. Né? Mas, num dos textos, que é um texto curto da Descoberta do Mundo, ele se chama... Ele é intitulado Ao Linotipista. Né? Que a gente sabe que antigamente numa gráfica era quem compunha o texto. E ela diz assim com todas as letras: por favor, não corrija a minha pontuação. A respiração é a pontuação é a alma da frase. É o modo como o texto respira. Corrija o que quiser, mas não mexa na minha pontuação. O que a gente observa
exatamente
aí,
isso, né?
O que a gente observa aí é um cuidado, né? Um cuidado com a escrita, né? E esse cuidado na Clarice era consciente. Há dois mitos que eu acho que é importante perder em relação à Clarice. O primeiro é de que ela escrevia espontaneamente. Ela até podia ter, no primeiro impulso, como muitos artistas e escritores, o registro do que saiu. Mas isso passava por todo um trabalho depois. Então, ela dizia: ah, eu escrevo por inspiração. Como é que eu entendo isso? Eu entendo da seguinte maneira: o impulso da escrita, o ato da escrita inaugural, era por inspiração mesmo. Né? Então, vinha ou não vinha, e quando vinha, anotava onde tivesse. O que tivesse à mão, anotava. Como diz a própria Olga Borelli, anotava no talão de cheque, no guardanapo, etc. Mas depois isso passava por um processo de trabalho, né? Do qual a Clarice não gostava, mas fazia. Ela não gostava de ficar reescrevendo, mas tinha muita clareza de que fragmentos soltos não são um conto, não são um romance. Então, retrabalhava assim.
O Arnaldo, você diz o seguinte, você citando a Clarice, que ela afirmava que o estilo dela era uma procura humilde, que só usando a humildade como técnica o objeto não lhe escapava. O que ela quis expressar com essa procura humilde? É justamente ter a inspiração e ter que sentar e trabalhar em cima é associado a isso?
Isso está num texto que se chama Escrever Humildade Técnica, né?
Uhum.
E ela está nesse texto comentando que houve várias tentativas de definir o que ela faz e que ela não concordava com nenhuma. E ela diz, olha, o que define o meu trabalho é uma procura humilde, né? Eu escrevo como quem busca, com a maior humildade, se aproximar da coisa com a palavra sem que a coisa escape, sem que a coisa fuja. Eu acho que para responder a tua pergunta, a gente precisa pensar um pouco no que o termo coisa significa na obra da Clarice. Porque, obviamente, ele tem vários significados, mas há uma certa insistência da Clarice, em muitos dos textos, no uso desse termo para indicar algo que, cuja natureza pode ser traída quando captado pela palavra ou pela linguagem. E esse algo é aquilo que interessa para Clarice. Ela quer, por meio da palavra, e aí vem um paradoxo, ela quer captar essa coisa na sua natureza, né? E a linguagem, por que é paradoxal? Porque essa coisa tem uma natureza fluida, uma natureza instável, né? E uma natureza viva, podemos até dizer assim. E ao passar isso pela linguagem, o que faz o signo linguístico? Ele congela a coisa. Então, num certo sentido, há na obra da Clarice, e isso atravessa a obra inteira da Clarice, uma tensão permanente entre a vida e a arte, né? Porque você tem ali um sujeito escritor identificado com a própria Clarice, ou com muitas das suas personagens, que está interessado na vida, em pegar a veia viva da vida, né? Mas fazer isso por meio da linguagem é impossível. Está condenado de saída ao fracasso. Daí a ideia de acercar-se da coisa o máximo possível para tentar trazer para o texto o máximo, com o máximo de fidelidade essa natureza viva, instável, mutável, mutante do que ela chama de coisa.
Quer dizer, ela tenta dar uma forma a algo fluido.
Na verdade, não é tentar dar uma forma. Ela percebe claramente que, como escritora, ela poderia fazer uso da língua, da linguagem, para prender o que ela chama de coisa numa forma.
Certo.
Mas é aí que está, para a Clarice, como escritora, uma armadilha da linguagem. Por quê? Porque a linguagem cria a ilusão de que houve a apreensão, eu não gosto muito desse termo, mas vou usar, da essência da coisa.
Uhum.
E é exatamente essa essência viva, pulsante, que escapa quando aprisionada pela linguagem.
É um paradoxo.
É um paradoxo e é um trabalho de Sísifo, porque em cada texto, de certo modo, isso é perseguido.
Na verdade, como você disse, não era uma escrita espontânea, né? Era uma escrita trabalhosa, né? Até porque que lhe dava desgaste emocional, até por isso, até por esse esforço de Sísifo que você falou. No pós-fácil, você disse que a Clarice tenta se posicionar no centro e na periferia do sistema literário. Como é que você acha que é possível observar isso? Qual seria esse centro literário?
Eu vou te responder a partir do meu percurso.
Uhum.
Eu pude observar isso analisando os textos o mais detidamente que eu podia, portanto, fazendo a análise textual mesmo, como eles são escritos, como foram construídos, que procedimentos de linguagem ela usou, que recursos de linguagem ela usou, etc. Né? E observar como isso dialoga um pouco com a história da literatura, com as características dos gêneros literários que ela praticou. Né? Quando você investiga a partir daí, isso vai ficando claro. Né? A Clarice vai fazer, sobretudo nos textos de jornal, que ela vai chamar de crônica, ela vai fazer toda uma experimentação e depois ela bota tudo isso debaixo do rótulo crônica. Ela estava pouco se lixando se cabia dentro do gênero tal como A, B ou C definiram que o gênero era ou devia ser. Uhum. Ela vai fazer a mesma coisa com o conto, ela vai fazer a mesma coisa com o romance. Né? Ou seja, de alguma maneira, são obras cujo trabalho formal, né, desafia os limites dos gêneros e instaura toda uma discussão no sistema literário. Né? Afinal, isso é ou não é um romance, é ou não é uma crônica, é ou não é um conto. Né? E questionando o quê? Quais são os parâmetros que dizem o que é ou não é cada um desses gêneros. E questionando também os critérios de qualidade derivados desse tipo de definição, às vezes muito normativa. Né? Uhum. Então, eu acho que o caminho para ver isso passa por esse tipo de abordagem. Tem uma crônica que abre a descoberta do mundo, né? Uhum. Que ela é muito interessante e foi ela que me veio na cabeça agora, mas eu vou citar. Se chama As Crianças Chatas. Ela diz assim: não posso. Não posso pensar na cena que visualizei e que é real. O filho está de noite com dor de fome e diz para a mãe: estou com fome, mamãe. Ela responde com doçura: dorme. Ele diz: mas estou com fome. Ela insiste: durma. Ele diz: não posso, estou com fome. Ela repete exasperada: durma. Ele insiste. Ela grita com dor: durma, seu chato. Os dois ficam em silêncio no escuro, imóveis. Será que ele está dormindo? Pensa ela toda acordada. E ele está amedrontado demais para se queixar. Na noite negra, os dois estão despertos. Até que de dor e cansaço, ambos cochilam no ninho da resignação. E eu não aguento a resignação. Ah, como devoro com fome e prazer a revolta. Veja, é um texto curto. É. Ele tem uma ceninha, né, dessa mãe que conversa com o filho à noite. Ele está com fome, insiste em pedir comida, até que, na gradação progressiva, ela explode, mandando ele dormir. Depois ficam os dois calados, despertos, mas sem se comunicar, e se resignam. E aí você tem o narrador que construiu essa cena, ele assume a primeira pessoa e diz: e eu não aguento a resignação. Ah, como devoro com fome e prazer a revolta. Toda a estrutura da Hora da Estrela está aqui.
É. Num fragmento.
Toda a estrutura da Hora da Estrela está aqui. O narrador que, por meio da metalinguagem, comenta a história que ele está te contando e vai se posicionando em relação a ela. Então, assim, o Rodrigo SM está em potência aqui. A história da Macabeia está em potência aqui. Né? E isso vai acontecer com outros textos, né? Com os textos do Para Não Esquecer.
Eu gostei essa, o ser o outro. Né? Você escreveu assim: estar à margem e depois ocupar o centro. Ao falar da velha dona da pensão de instantâneo de uma senhora, você destacou que a forma da personagem se despir dos lugares comuns é quando ela sente náusea. E, neste momento, ela se despe da alienação. Você acha que a Clarice sente essa náusea e, por isso, a escrita dela, às vezes, soa até incômoda para outra pessoa, porque é uma hora que você está lendo e é como se fosse uma faca entrando na sua alma. Às vezes você se incomoda. Eu estava lendo aqui, antes de começar o podcast, um texto, um fragmento que está no Para Não Esquecer, e eu achei sensacional, porque ele é um fragmento que me despertou esse incômodo. Eu vou até aqui ler para você um pedaço. É mentir, pensar. O pior de mentir é que cria falsa verdade. Não é tão óbvio como parece. Não é truísmo. Sei que estou dizendo uma coisa e que apenas não sei dizê-la do modo certo. Aliás, o que me irrita é que tudo tem de ser do modo certo. Imposição muito limitadora. Ela colocou mentir e pensar, e ela faz uma reflexão, ela vira do avesso a simples coisa que é mentir. Ela diz que mentir cria uma falsa verdade, e isso acaba incomodando. Você acha que algumas vezes essa náusea que a personagem do instantâneo de uma senhora tem é uma náusea da Clarice também?
Eu acho que sim, né? Obviamente, há uma diferença aí entre vida e texto, né? Uhum. A náusea da personagem é uma náusea construída literariamente. A náusea vivida pela Clarice foi vivida por ela na vida. Mas ela dá uma declaração quando... eu não vou saber localizar exatamente quando, mas, enfim, quando a Clarice ainda estava viva, houve uma série de aproximações da obra da Clarice com o Sartre, né? Alguém que lhe pergunta sobre se a náusea que estava no livro, ou não sei onde, era uma náusea existencialista, ela responde: olha, não, a minha náusea é física mesmo, eu tenho vontade de vomitar. Então, num certo sentido, há aí duas coisas, né? Primeiro, um cuidado que a Clarice sempre teve de não deixar subordinarem a obra dela a nada. Então, num certo sentido, um procedimento que é muito comum e ainda sobrevive no jornalismo, de subordinar o escritor brasileiro a um grande escritor ou pensador estrangeiro, né? Que é uma espécie de procedimento que se repete, né? A Clarice sempre foi muito atenta a não permitir isso. Então, logo no começo, quando ela já foi aproximada de Virginia Woolf, por exemplo, ou de James Joyce, ela tratou de dizer que não era, só reconheceu alguma identidade literária com a Catherine Mansfield, né? Então, havia esse cuidado. A náusea, obviamente, da Clarice dialoga com a náusea sartriana, porque há pontos em comum, né? Mas não é exatamente a náusea sartriana. Por que que não é exatamente a náusea sartriana? Porque há no Sartre um projeto moral ou ético que não existe do mesmo modo na Clarice, né? Na Clarice, esse viver a náusea para burilar-se moralmente ou eticamente, que está lá presente, que pulsa no existencialismo sartriano, para Clarice é outra coisa. É viver a náusea para conhecer-se, conhecer o mundo, e a partir desse mal-estar, né, ganhar uma consciência que permita ao indivíduo não se deixar alienar completamente. Há uma resistência aí, né? E por que que isso acontece? Porque há uma insubordinação na Clarice em relação à própria normatividade da moralidade ou da ética. Entendeu? Nesse sentido, ela é uma rebelde, né? Então, se diz não pode, ela vai exatamente fazer porque não pode.
Essa sua afirmação, ela me lembrou até um fragmento do Perto do Coração Selvagem, quando a Joana pergunta para a professora: depois que se é feliz, o que que acontece? Isso é total fuga da alienação, né? Porque, e é engraçado que seja uma criança perguntando. Porque
O que é genial.
Sim.
Não, diga, você estava falando.
Não, pois é, porque é uma criança perguntando e a gente costuma e a gente cai nesse modelo de você feliz. Então, o feliz é onde eu vou chegar. E a Joana, ela chega e diz assim, tá bom, cheguei no feliz. E aí, depois o que, que acontece? Né? Eu acho genial isso.
Não, o que é mais genial é que a Joana, em criança, quando a professora diz para ela, olha, vamos fazer o seguinte, a professora fica desconcertada, vamos fazer o seguinte, escreve essa pergunta, no futuro você vai ler e vai se divertir com ela. A resposta é, não gosto de me divertir.
Pois é.
Ela dá um corte na professora, que é, e é um corte que afirma, é uma afirmação de dois modos de ser e existir aí. O que ela diz é, olha, não vem me enganar com essa coisa de que você é adulta e quando eu ficar adulta isso não vai ser sério para mim, porque não, eu não gosto de me divertir. Eu te fiz uma pergunta séria e queria uma resposta séria. Né? Eu acho que esse tipo de posição marca, seguramente marcou a vida da Clarice, né? E aparece na literatura dela. Sem dúvida alguma, vai estar posto ali, vai estar transfigurado em literatura.
Agora, a Clarice, ela é uma lutadora contra o utilitarismo, né? Seja na literatura, seja nas relações do dia a dia. E aí tem a narradora do Mal-Estar de um Anjo, que ela dá carona a uma mulher que é aprisionada educadamente, a Usa. E aí tem a aspa que você destacou, que é maravilhosa. Quem sabe, porém, eu só fora mandada ao mundo para aquele instante de utilidade. É, neste fragmento, a autora se vê na figura da protagonista, né? E ela revela o incômodo dela com esse utilitarismo e com o querer encaixá-la em alguma coisa, né?
Sim, sem dúvida. Isso é muito forte na Clarice. Não se permitir ser classificada, ser enquadrada, ser facilmente rotulada para caber num sistema qualquer de pensamento, de valores. A Clarice reage mal a isso e as personagens da Clarice fazem a mesma coisa. O final desse Mal-Estar de um Anjo que você cita, ele é maravilhoso, porque ela, a personagem protagonista, cedeu, deu a carona a outra, mas quando ela começa a perceber que a outra está abusando dela, ela diz, olha, o carro vai me deixar primeiro no meu lugar. Aí a mulher diz, não, mas é só não, não, não. Vai me deixar primeiro no meu lugar, porque eu preciso chegar na minha casa. E a outra diz, mas eu pago. Ela diz, quem paga sou eu. Né? E faz o táxi levá-la até o seu prédio. E aí ela diz que paga, desce gloriosa, abandonando as asas de anjo no banco do táxi. E aí entra gloriosa como uma rainha no hall do prédio onde ela morava. Essa personagem, o que faz com tudo isso é afirmar uma autonomia que, na verdade, diz para outra, eu não admito que você me funcionalize, que você use da minha boa vontade para me explorar. Tem uma outra crônica, que é maravilhosa, né? Em que a Clarice está na fila, e aí ela se põe mesmo como autora, estava eu junto com Ivan Lessa, que também é escritor, era amigo da Clarice, na fila do cinema. E aí perguntei, o que era isso? O que é aquilo? E era um cachorro esquisito. Quando o cachorro esquisito passa perto deles na coleira, ela descobre que é um coati. E aí,
achei essa genial narradora, essa crônica.
Essa narradora identificada com a Clarice, profundamente identificada com a Clarice aí nesse texto, vai dizer que ela morre de pena do coati, porque o coati foi completamente alienado do ser que ele é, de fato, pelo amor daquele homem. E aí ela fecha.
O amor ruim, né? O amor ruim.
Exatamente. É. Ela diz, olha, eu compreendo o homem, mas tomo partido das vítimas do amor ruim. E rogo ao Coati, e sei que o Coati teria todo o direito de massacrar o homem com ódio por aquilo de pior que um ser humano pode fazer com outro, que é assujeitá-lo, né, funcionalizá-lo, não me lembro exatamente do texto, mas na sua boa vontade. Né? Mas eu rogo ao Coati, ela é irônica no final, né? Mas eu rogo ao Coati que perdoe o homem antes de abandoná-lo, é claro.
Eu achei essa crônica, eu achei maravilhosa esse conto. Essa história, mas, que ela fala do amor ruim, né? As vítimas do amor ruim.
Observe que, de certo modo, né, esse tema do amor ruim, ele atravessa laços de família. Né? Pega o Feliz Aniversário, aquele conto magnífico em que a família inteira faz uma festa para a avó. Né? Então, a avó, desde o começo do conto, está parada na frente de uma mesa que tem um bolo, vestida, esperando a família chegar. Né? A família está disposta em duas fileiras na frente da velha, e aí a Clarice vai jogar com o quiasmo, né? Ou seja, a velha está no palco, mas, ao mesmo tempo, eles se constituem num palco do ponto de vista dela. E aí você tem toda a festa de aniversário acontecendo, a revelia da aniversariante. Ela pede um gole de vinho, essa sequência é maravilhosa, e a netinha esperta, Dorothy, dá só dois dedos. E ela, aí sim, ela xinga todo mundo, né? E esbraveja, mas curiosamente, para a infelicidade dela, a festa continua apesar dos protestos dela para ser tratada como um ser humano cuja individualidade é soberana e é livre. Né? Então, isso está no laço de família.
Esse olhar cortante da Clarice, eu acho que justamente é o que acaba incomodando. Esse detalhe do palco ser a velha está no palco, mas aí daqui a pouco os outros estão no palco, e esse inconformismo que parece girar nas palavras da Clarice, isso é uma característica marcante que acaba te atraindo, né? Eu, por exemplo, me sinto... às vezes a obra da Clarice me repele, depois ela me puxa de volta, justamente por esse incômodo na leitura. Eu acho que essa não é uma literatura fácil, né? Como ela diz. Ela deixa atraente. O conto do Coati é maravilhoso, do cachorro Coati. E é mais incomoda, porque depois você pensa, poxa, e quantas vezes você deu o amor ruim, e quantas vezes você foi vítima desse amor ruim? Isso é uma reflexão que podia ser uma coisa engraçada. O cachorro esquisito, não é o cachorro esquisito. Nunca está só na casca. Né?
Não.
Você fala que da epifania na escrita dela. Tem um fragmento que você destacou que eu achei sensacional, que é: depois que descobri em mim mesma como se pensa, nunca mais pude acreditar no pensamento dos outros. É isso, né? É Clarice Lispector, isso em estado puro, né, Arnaldo?
Você toca numa coisa que é importante. O efeito da leitura da obra da Clarice não é, de fato, um efeito tranquilo. Né? É uma literatura que, de fato, se você lê com abertura para o que está proposto ali, ela vai te afetar. Em algum momento, aquilo vai mexer com você, vai te obrigar a pensar a sua vida, vai te obrigar a se repensar. Né? O mal-estar tem essa função na obra da Clarice. Né? o mal-estar das personagens, de alguma maneira, visa também instalar, né, um mal-estar em nós, né, que com elas podemos nos identificar. E é um mal-estar no sentido de produzir reflexão crítica, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? O que eu estou vivendo? Como é que eu estou? Em que lugar e posição eu estou no quadro das minhas relações com as outras pessoas? Isso aparece o tempo todo ali, né? Às vezes de modo mais dramático, às vezes de modo mais divertido, mas nunca como divertimento leve.
Uhum.
Não tem divertimento leve no sentido da distração nesse sentido, né? Ao contrário, existe um compromisso com um fazer pensar, um instalar algum grau de angústia ou de dúvida, né? Então, e esse fragmento que você cita, né?
Uhum.
Ele, curiosamente, ele remete mais uma vez ao mentir pensar que você citou antes.
É.
Né?
É
esse jogo de perceber como o pensamento, e a literatura também pode servir para isso, a arte também pode servir para isso, ele pode ser usado para a gente se enganar, né? A Clarice tem muita consciência disso. Há vários textos em que essa consciência emerge, de que aquele texto poderia se prestar a um auto-engano de quem escreveu ou a um engano do leitor, mas aí há uma recusa. E aí não há concessão, né?
Uhum.
É como se, como escritora, ela dissesse: eu não alivio para ninguém, não. Né? Você vai me ler e, mesmo que exista um efeito encantatório, e há, né?
Uhum.
Junto dele tem um efeito de produção de mal-estar que é muito importante.
Leia e responsabilize-se, né?
É. Eu acho, leia e incorpore uma posição desconfortável consigo próprio e suas certezas.
É verdade. Olha, foi ótimo, Arnaldo, a nossa conversa. Esse podcast da Clarice vai chegando ao fim. Eu, Soares Júnior, conversei com o professor Arnaldo Franco Júnior sobre o livro Para Não Esquecer. Arnaldo, muito obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço. Muito obrigado a você, a todo o pessoal aí que trabalha junto com você, a editora, e até a próxima.
Valeu.
Podcast da Clarice, um projeto da editora Rocco.